11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
A Isaura Oliveira soltou a vinheta, o apito soou e o 11 minutos começou. E temos na escalação de hoje dois campeões, ou melhor, dois bicampeões. Na arbitragem, o palmeirense Anderson Mendanha, implacável no controle do tempo. Bom dia, Mendanha. E cadenciando as jogadas, a nossa técnica Isaura Oliveira. Mais uma vez, Isaura, bom dia. E aí, vocês estão contentes com o bicampeonato do Palmeiras na Série B? Ou já querem o tricampeonato na Série B? Não? Então a Isaura aqui já disse que não quer o tricampeonato do Palmeiras na Série B. Já basta, né, Isaura? O bicampeonato do Verdão na Série B do Campeonato Brasileiro. Até o Mendanha está dizendo aqui que vai deixar para o Flu. O Flu já é campeão da Série C, ô Mendanha. Não precisa ser da Série B, não. Já é campeão da Série C. Isso já é suficiente. 4 vezes campeão brasileiro. Fazendo companhia para a Isaura na ala feminina do 11 Minutos, nós convidamos Samara Sadek, produtora aqui da Rádio Senado. Samara, muito bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Bom dia, torcedores.
Você, Samara, está preparada hoje para falar sobre o Vasco aqui no 11 Minutos?
Bom, por esse início aí eu posso dizer o seguinte: 2 é bom, 3 é demais, né?
A Samara Sadek aqui já correndo aqui para o lado para não falar do Vasco no Campeonato Brasileiro. E a gente completa a escalação convocando o nosso expert, nosso PhD em Série B, o digno representante do Sport Recife, Gesiel Carvalho. Bom dia, Gesiel, mais uma vez.
Muito bom dia. Expert em Série B por muito pouco tempo, porque o esporte está subindo. Bom dia, Adriano.
Ok, daqui a pouquinho vamos falar de Série B, também vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. E os dias vão passando e a Copa do Mundo está chegando. Faltam 202 dias para a abertura do Mundial em 12 de junho de 2014, no Itaquerão, em São Paulo, entre a seleção brasileira e um adversário a ser definido daqui a 2 semanas no sorteio dos grupos da Copa.
E esta semana marcou a definição das 32 seleções que vão correr atrás do caneco. México e Uruguai se classificaram na repescagem intercontinental. Na África, Nigéria, Camarões, Costa do Marfim, Gana e Argélia vão ser os 5 representantes do continente. Croácia, Grécia, França e Portugal garantiram as 4 vagas restantes na Europa.
Enquanto Portugal de Cristiano Ronaldo e companhia já podem marcar a reserva nos hotéis aqui no Brasil, o mesmo não se pode dizer de quem tenta comprar ingressos por meio da opção pagamento com boleto bancário.
Vários torcedores estão nessa situação e um deles é a funcionária pública Estael Couto, ouvinte da Rádio Senado em Teresina. Ela recebeu o e-mail da FIFA informando que havia sido sorteada e poderia comprar os ingressos. Maravilha!
Mas, como marcou a opção de fazer o pagamento por boleto bancário, Estael ficou na expectativa de receber o documento. Mas, cadê o boleto?
Esse boleto não chegou para mim dentro do prazo que eles estipularam, que seria 48 horas após a compra. Após essas 48 horas, eu entrei em contato com eles e, assim, a informação era sempre que o boleto já tinha sido enviado, que era para eu checar, no caso, na pasta de lixeira, do e-mail ou na pasta de recebimento para ver realmente se esse e-mail tinha sido mandado. Mas assim, o e-mail não chegou, a gente faz a reclamação e a resposta mesmo é só aguardar que eles vão fazer o reenvio, mas esse reenvio também não chega.
Estael Couto foi sorteada para comprar ingressos para os 4 jogos da primeira fase da Copa em Manaus. Com o e-mail da FIFA na mão, ela comprou as passagens. Já os ingressos...
A gente já comprou até passagem para Manaus, que nós moramos em Teresina, mas o ingresso mesmo não está garantido. Nossa situação hoje é essa, a gente tem a solicitação do ingresso, mas efetivamente o ingresso não está garantido, porque a gente não conseguiu fazer o pagamento ainda.
Samara Sadek. A Isaura Oliveira está comentando aqui que é desordem padrão FIFA, né, Isaura, em relação a esse assunto do boleto bancário. Que situação difícil, hein? A pessoa... recebeu a confirmação do que, olha, você foi sorteada, parabéns, maravilha, só que cadê o boleto bancário para pagar o ingresso?
Bom, Adriano, eu também estava bem pé atrás com... Na verdade, desde a Copa das Confederações, eu resolvi nem participar, eu fiquei realmente pessimista, eu fiquei com medo dessa desorganização. Afinal de contas, o Brasil já faz tempo que não organiza um torneio internacional de grande porte. E a gente está vendo aí nas ruas a dificuldade, a infraestrutura, as obras, o governo correndo, os senadores também fazendo um esforço de acompanhar as obras das arenas. Mas eu fiquei pé atrás, eu confesso. E essa brincadeira de padrão FIFA, de desorganização, já pegou. Hoje eu estava aqui no ônibus, vindo aqui para o trabalho. O ônibus lotado já é motivo de falar padrão FIFA de desorganização. Tá tão sério isso que, você vê, já virou uma piada mesmo.
Tá até aparecendo aquele bordão, imagina na Copa. Então, é o padrão FIFA e agora, imagina na Copa, tudo é o bordão ligado à Copa do Mundo.
Então, em relação aos ingressos, você falou aí, eu, nesse meu clima de desconfiança, eu resolvi arriscar. Arrisquei e me dei bem. Eu consegui os ingressos, na verdade, eu tentei apenas um, que era o primeiro jogo em Brasília do Grupo E. Porque eu pensei, bom, ninguém vai querer, tá todo mundo querendo Brasil, e vou tentar, como se diz, comer pelas beiradas. E eu consegui, não tive esse azar da Estael, mas eu fiz pelo cartão de crédito e, por enquanto, tá tudo certo. Vamos ver depois. Agora, em relação a e-mails, eu até faço um alerta, porque eu recebi há 2 dias um e-mail da FIFA 2014, dizendo, pega aqui seu ingresso, você foi sorteado e tal.
Olha aí.
Com um link. E aí, quando você vai ver, não é um e-mail da FIFA, não é nada oficial, é mais um spam, é mais uma tentativa de roubar seus dados. Então, todo mundo tem que ficar muito atento a isso, porque vai chover de tentativa de fraude para pegar ingresso. Isso daí é muito sério.
Tem sempre um espertinho de plantão na internet. Gesiel Carvalho. O problema é que a Estael, por exemplo, quer a informação, ela pede informação, liga lá para o 0300 da FIFA, paga pela ligação para obter uma informação e não vem a informação que ela precisa, que é o boleto bancário para ela fazer o pagamento. Ela quer pagar o ingresso, Gesiel.
Pois é, e uma coisa tão simples de se resolver, dar a informação correta e mandar o boleto bancário. Agora deixa numa expectativa, numa insegurança. Agora você veja que coisa interessante, no caso da Estael. O Ari Conde, para quem você mandou um abraço ontem, lá de Teresina também, ele é o esposo da Estael, comprou o ingresso pelo cartão de crédito, recebeu a confirmação tudo certinho, quer dizer, o marido está com o ingresso confirmado e a esposa, por conta do boleto bancário, também nessa situação. Agora, as passagens compradas dos dois e só um tem o ingresso. Olha que confusão familiar a FIFA está causando.
Então, com a palavra aí a FIFA para tentar resolver esse imbróglio envolvendo os ingressos da Copa do Mundo. Então, você ouvinte aqui do Conexão Senado, se tiver aí alguma reclamação sobre a questão de ingresso, você pode enviar um e-mail para radio@senado.leg.br, radio@senado.leg.br, que a gente aí pode aqui entrar em contato com a FIFA para tentar ver com a FIFA qual é essa questão do ingresso. Bom, em homenagem a Samara Sadek, torcedora do Vasco, a gente dá uma de Odivan, o tipo zagueiro que jogou no time da Colina e dá um chutão no 11 minutos. Tudo para mudar o jogo e falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem rodada decisiva, Gesiel. Hoje e amanhã na Série B, o seu Sport Recife tem um jogo super decisivo contra o Boa Esporte, lá em Varginha, a terra dos ETs.
Pois é, ontem a torcida compareceu em peso ao Aeroporto Internacional dos Guararapes, mais de 500 torcedores, para mandar aquela energia positiva para o Esporte, que pode acender a Série A já amanhã, dependendo de uma combinação de resultados. Vê que coisa interessante. O Esporte vai enfrentar o Boa Esporte lá no Estádio do Melão, em Varginha. Se ganhar, e se o Icasa ou o Ceará perderem o jogo de amanhã também, o Icasa pega a Chapecoense, time do artilheiro Bruno Rangel, não vai ser uma coisa fácil. O Ceará vai pegar o Palmeiras, e eu estou torcendo para que o Palmeiras faça uma belíssima partida contra o Ceará. Basta que o Sport ganhe do Boa Esporte e o Icasa ou o Ceará percam seus jogos, o Icasa para o Chapecoense e o Ceará para o Palmeiras, que o Sport já comemora amanhã o acesso à Série A.
Viram aí, então, que o nosso Gesiel Carvalho, Samara, é super entendido em Série B.
Fazendo as contas.
Eu até gostaria de sugerir que o Gesiel continue aqui como especialista em Série B para continuar tendo essa análise completa com gráficos, tabelas, desenhos.
Farei isso pelo Vasco e Fluminense, que no próximo ano provavelmente estará na Série A, mas vou estar focado mais na Série A. Acredito.
Bom, eu só posso dizer uma coisa, se há um momento bom para cair é agora, gente, porque ano que vem todo mundo vai torcer pelo Brasil, ninguém vai nem lembrar de Série B, entendeu? Então a gente vai ser tudo Brasil ano que vem.
Você quer falar sobre Série B ou, Samara, se abstém do comentário?
Não, eu não entendo muito sobre Série B, por favor.
Deixa só com o Gesiel, né?
Gesiel entende mais.
Muito bem, então temos Palmeiras já campeão e garantido na Série A, Chapecoense também com vaga garantida na Série A no ano que vem, e aí brigando pelas duas últimas vagas, o Sport do Gesiel Carvalho, o Icasa de Juazeiro do Norte, excelente campanha aí lá do time da terra de Padre Cícero, também o Ceará, lá da capital, Fortaleza, também fazendo uma bela campanha, mas está em quinto lugar. E ainda com alguma chance, o Figueirense e o América Mineiro também para subir para a Série A. Então a definição fica para essa penúltima rodada ou para a última rodada da Série B na semana que vem. Bom, tem briga de foice no escuro do pessoal da Série B, que quer subir para a Série A. E quem está na Série A, por sua vez, peleja para ficar na elite do futebol brasileiro. Vamos falar de primeira divisão com destaque para o drama do rebaixamento. Agora sim, Samara Sadek, agora aqui é sua praia. O Vasco joga neste final de semana, amanhã sábado, às 19h30, contra o campeão Cruzeiro.
Ah, meu Deus.
E aí, Samara, será que dá para o Vasco?
Olha, como eu ia dizendo, eu acho que Copa no ano que vem é um assunto interessantíssimo. Nós vamos continuar torcendo pelo Brasil, são muitos jogos. Mas, enfim, Adriano, o mais otimista dos torcedores já considera a dura realidade do rebaixamento. São 3 jogos, teriam que ser 3 vitórias e o Cruzeiro realmente não está fácil.
O Cruzeiro vai jogar relaxado, Samara, porque já é campeão, não tem nada a acrescentar no seu currículo.
Olha, o Cruzeiro quer chegar aos 90 pontos, viu?
Ah, então.
Tá vendo? Nada disso favorece.
Tentei ajudar,
Samara.
Eu só tenho
que lembrar dos torcedores, porque, na verdade, eu sou vascaína por uma dinastia. Meu pai vascaíno, meu marido vascaíno, meu sogro já falecido vascaíno, então, irmãos vascaínos.
Ali é uma república democrática, todos são obrigados a torcer pro Vasco.
É uma herança, tá? É uma herança.
Mas então, situação complicada realmente pro Vasco, a gente assim brinca, claro, porque futebol é divertimento, é brincadeira, mas realmente a situação do Vasco não é fácil.
É, do Vasco, na verdade, eu até conversei ontem, na verdade, com um gerente de loja esportiva aqui em Brasília, uma grande loja, e ele falava isso, que agora, daqui para o final do ano, não se vende mais nada do Vasco, não se vende nada, porque, né, nenhum torcedor tá considerando uma comemoração. Mas ele disse que no ano que vem, com a retomada, com o início da campanha, dependendo do marketing que o Vasco fizer, faltam as vendas e normalmente ele fala que são vendas que são maiores do que quando o time estava na Série A. Ele lembra que no rebaixamento de 2008, ele chegou a vender mais de 100 camisetas do Vasco em 3 dias, quando eles retomaram, quando o time retomou, iniciou o ano com a campanha e tudo mais. Então, pelo menos para o comércio, ano que vem, deve haver um reaquecimento das vendas do material do Vasco.
Então aí, ano que vem, então, a venda de camisas do Vasco promete. Gesiel Carvalho, nós temos aqui na rodada deste final de semana Flamengo e Corinthians, os dois times com maior torcida do país. Jogam no domingo às 17h no Maracanã. Expectativa de um 0-0, né? Já que é jogo do Corinthians.
É verdade. O Corinthians vem empatando todas, apesar de ser um jogo onde ninguém praticamente aspira mais nada, nem Corinthians nem Flamengo. Estão naquela situação onde não dá para ganhar mais nada e nem perder mais nada. O Flamengo também não cai mais. Mas Flamengo e Corinthians, exatamente por essa questão da rivalidade das torcidas, é sempre um jogo bom de se assistir. Eu acredito que deva dar um empate mesmo.
Ok, então temos aqui outras partidas no final de semana. Temos, por exemplo, o jogo do Fluminense, que joga contra o Santos lá na Vila Belmiro. É um jogo também para o Fluminense aí tentar assegurar a sua permanência na Série A do ano que vem. Então, fechando aqui, o nosso árbitro já disse que o nosso tempo acabou, o Anderson Mendanha. Cruzeiro campeão, Grêmio em segundo, Goiás em terceiro, Atlético Paranaense em quarto, fechando aí o G4. na zona de rebaixamento, Coritiba, Vasco, Ponte Preta e Náutico. Bem, 11 minutos fica por aqui e volta na segunda-feira com outras notícias da Copa do Mundo e do Campeonato Brasileiro. Samara Sadek, muito obrigado por sua participação. Hoje você teve foi uma digna representante aqui do time feminino no 11 minutos.
Muito obrigada. Obrigado, ouvintes. Bom dia.
Essa foi Samara Sadek, torcedora do Vasco, está um pé atrás aí com o Vasco nesse ano, mas ano que vem promete ser o ano da virada do Vasco, segundo a Samara Sadek. Gesiel Carvalho, muito obrigado por sua participação.
Abraço grande, Adriano. Espero que na segunda-feira a gente já tenha o que comemorar.